Esta é a sexta conferência do livro que reúne palestras sob o título As Manifestações do Karma, publicado pela Editora Antroposófica, segunda edição de 1999. Sexta conferência, 21 de maio de 1910. Os acidentes em relação ao karma. É facilmente compreensível que um conjunto de leis kármicas possam atuar quando, no sentido mencionado nas palestras de ontem e antes de ontem, a causa da doença se faz valer a partir do interior do ser humano. Quando, porém, a causa da doença atua, em certo sentido, de fora para dentro, e para quantas doenças a ciência hoje procura a causa exteriormente, na infecção? Quando, portanto, a atenção tem de ser dirigida a uma causa patogênica externa, o fato de, nesse caso, a lei do karma, aquilo que pelo nascimento o indivíduo trouxe como efeitos de vivências e atos de sua vida anterior, poder atuar de maneira a trazer essas causas exteriores, isto certamente parece a muitos, e com razão, menos compreensível. Apesar disso, se quisermos prosseguir com o estudo da verdadeira essência do karma, aprenderemos a compreender não só como causas exteriores se relacionam com o que fizemos e vivenciamos em vidas passadas, mas até mesmo o fato de acidentes exteriores que nos atingem na vida, ou seja, acontecimentos casuais, como hoje se gosta tanto de chamá-los, poderem estarem numa relação causal com o decurso da vi com o decurso, perdão, de vidas anteriores. Contudo, ainda precisaremos penetrar um pouco mais profundamente em toda a natureza da essência do ser humano, se quisermos esclarecer justamente as situações que, em verdade, nos são veladas por nossa maneira humana de ver as coisas. Encerramos ontem mostrando como efetivamente o acaso sempre nos apresenta o acontecimento exterior de maneira velada, pois nas ocasiões em que falamos de acaso, a possibilidade de ilusão exterior provocada pelos poderes arimânicos é a maior possível. Vamos agora observar alguns exemplos de como ocorrem tais casualidades, ou seja, os acontecimentos que qualificamos assim. Aí é necessário, primeiramente, termos em mira uma lei, uma verdade, um conhecimento. Dois pontos. Na vida, muito do que caracterizamos como a expressão vindo de dentro ou oriundo do íntimo do homem já se reveste de ilusão, pois muito do que inicialmente cremos haver sido originado no interior do indivíduo deverá ser caracterizado, se em verdade superarmos a ilusão, como algo que flui de fora para dentro. Sempre nos defrontamos com isso no caso de todas aquelas vivências do indivíduo, de todos aqueles efeitos sobre ele que conceituamos sob o nome de características herdadas. As características herdadas que se nos apresentam como se as possuímos ou a possuíssemos pelo fato de nossos antepassados terem-nas possuído também, podem parecer-nos como se nos tivessem cabido sem nossa culpa, sem nossa participação. E podemos chegar a fazer erroneamente uma distinção entre o que trazemos de encarnações anteriores e o que herdamos de pais ou avós. Com efeito, a reentrada numa encarnação não ocorre de modo algum como se fôssemos empurrados para este ou aquele casal de pais, este ou aquele povo, esta ou aquela região, sem qualquer razão interiormente ligada a nós. Não podemos absolutamente fazer essa suposição. Mesmo em se tratando de características herdadas que nada tenham a ver com o âmbito das doenças, devemos antes ponderar o seguinte: dois pontos. Se, por exemplo, numa família como a do músico Bach, sempre voltaram a nascer, no decurso de muitas gerações, músicos maiores ou menores, um desses músicos costuma então ser excepcional, mas na família Bach nasceram acima de 20 músicos mais ou menos dotados. Facilmente se poderia acreditar tratar-se puramente da linha hereditária. Tendo isso, portanto, herdadas características dos antepassados, sendo que o indivíduo, justamente por tais características, estarem disponíveis, transforma em talentos musicais certas qualidades trazidas de encarnações anteriores, justamente porque os diversos fatores estariam presentes. Na realidade, porém, a coisa é bem diferente. Suponhamos que numa vida entre o nascimento e a morte, alguém tivesse a oportunidade de receber um grande número de impressões musicais. Entretanto, essas impressões musicais teriam passado por ele durante a vida sem causar-lhe marcas, pela simples razão de ele não possuir um ouvido musical. Outras impressões de sua vida não lhe passam da mesma forma, porque ele tem órgãos construídos de maneira a possibilitar-lhe transformar em aptidões próprias as vivências e impressões recebidas. Daí podemos dizer que um indivíduo tem na vida impressões que conseguiu transformar em aptidões e talentos por meio da disposição recebida em seu último nascimento. Outras impressões ele as deve a seu karma, por não haver recebido deste a disposição adequada, nem poder transformá-las em aptidões correspondentes. Essas impressões permanecem, porém, disponíveis, permanecem armazenadas e transformam-se entre a morte e o novo nascimento na especial tendência a realizar-se na próxima encarnação. E essa tendência leva o indivíduo a buscar na próxima existência sua corporalidade justamente numa família que lhe possa dar as disposições adequadas. Portanto, se alguém recebeu muitas impressões musicais e não pôde transformá-las em aptidões ou prazeres musicais por causa de um ouvido não musical, é justamente essa incapacidade que lhe produzirá na alma a tendência a ingressar numa família capaz de legar-lhe um ouvido musical. Assim, podemos compreender que, se em determinada família se transmite a construção do ouvido da mesma maneira como a forma exterior do nariz, nela se juntarão todas as individualidades que anseiam, como consequência de sua encarnação anterior, justamente pela posse de um ouvido musical. Vemos, pois, que de fato o homem não herdou, por acaso, numa encarnação qualquer, o ouvido musical ou coisa semelhante, e sim procurou essas características hereditárias. Realmente as procurou. Ao observarmos agora tal indivíduo a partir de seu nascimento, seu ouvido musical nos parecerá algo interior nele, uma qualidade em seu interior, Mas se nossas considerações remontassem a antes de seu nascimento, verificaríamos como o ouvido musical procurado por ele é algo advindo de fora. Antes do nascimento ou da concepção, o ouvido musical não lhe era inerente. Nele havia apenas a tendência a ser atraído para um tal ouvido. Então, a pessoa atraiu para si algo exterior. Antes da reencarnação, a característica que depois chamamos de herdada era algo exterior. Tendo se aproximado do indivíduo, este foi ao seu encontro. Com a encarnação, ela se torna algo interior, surgido no íntimo desse indivíduo. Portanto, ao falarmos de disposições hereditárias, incorremos uma vez mais numa ilusão, não considerando no momento em que ainda era exterior algo que só agora está interiorizado. Perguntemo-nos então, dois pontos. Porventura, o mesmo que ocorreu no caso recém-mencionado não poderia ocorrer também com acontecimentos exteriores surgidos durante nossa vida, entre o nascimento e a morte, de modo que também aí algo exterior pudesse transformar-se em algo interior? Não poderíamos responder a essa pergunta sem penetrar, ainda mais profundamente do que já até agora, na essência da doença e da saúde. Já mencionei muitos aspectos para caracterizar doença e saúde, e os senhores sabem que não costumo definir, e sim tento descrever as coisas, juntando aos poucos mais aspectos. Para que gradualmente se tornem compreensíveis. Acrescentemos, por conseguinte, mais alguns aspectos ao resultado já obtido. Devemos comparar doença e saúde com algo que ocorra na vida normal. Sendo assim, encontraremos algo ainda mais profundo na comparação com sono e vigília. O que acontece no ser humano quando os estados diários de vigília e sono se alternam? Sabemos que durante o adormecer, os corpos físico e etérico são deixados para trás, no leito, retirando-se deles o corpo astral e o eu. Portanto, para nós, o adormecer é uma saída do eu e do corpo astral para fora dos corpos físico e etérico. Contrariamente, o acordar é uma reentrada do corpo astral e do eu nos corpos físico e etérico. Portanto, a cada manhã, ao despertar, o homem mergulha em seus corpos físico e etérico, com o que o caracteriza como homem interior, com o corpo astral e o eu. Ora, o que ocorreu com o que se desenrola na essência humana, como vivência durante o adormecer e o despertar? Ao considerarmos o momento do adormecer, este nos evidencia que todas as vivências que agitam nossa vida, da manhã à noite, principalmente as vivências anímicas de prazer e sofrimento, alegria e dor, paixões, representações mentais, etc., aprofundam-se em nosso inconsciente. Nós mesmos, em nossa vida normal, enquanto dormimos, estamos entregues à inconsciência. Por que nos tornamos inconscientes ao adormecer? Sabemos que, durante o estado de sono, estamos circundados por um mundo espiritual, assim como no estado de vigília estamos circundados pelos objetos e fatos do mundo físico sensorial. Por que não enxergamos esse mundo espiritual? Na vida normal, não vemos as coisas espirituais e os fatos espirituais situados ao nosso redor, porque tal visão, no atual grau de maturidade do homem, entre o adormecer e o despertar, seria altamente perigosa para nós. No instante em que o homem hoje passasse consciente ao mundo que o envolve, entre o adormecer e o despertar, seu corpo astral, cuja formação foi completamente realizada durante a época da antiga lua, se espalharia no mundo espiritual. Mas tal não seria possível ao eu, que só deve desenvolver-se durante o ciclo da Terra, devendo estar plenamente desenvolvido no término desse ciclo. O eu ainda não está tão plenamente evoluído que possa desenvolver sua completa atividade desde o adormecer até o despertar. Com respeito ao eu, para possibilitar uma comparação com o estado que o homem alcançaria se pudesse dormir em estado consciente, podemos dizer o seguinte: dois pontos. Suponhamos que num tanque com água diluíssemos uma gotinha de um líquido colorido. Então nada mais se perceberia da cor da gotinha, pois esta se teria espalhado por toda a massa de água. Algo semelhante também ocorre quando o homem, ao adormecer, sai de seus corpos físico e etérico. São os corpos físico e etérico que mantêm coesa toda a entidade humana. No instante em que abandonam esses corpos inferiores, o corpo astral e o eu empreendem um esforço no sentido de separar-se para todos os lados, num exclusivo anseio de contínua expansão. Portanto, ocorreria que o eu seria dissolvido e o homem teria, sem dúvida, diante de si as imagens do mundo espiritual, não sendo, porém, capaz de observá-las com as forças que só o eu pode desenvolver, pois este estaria dissolvido, ou seja, com critérios, capacidades de compreensão, etc., enfim, com a mesma consciência com a qual observa as condições do cotidiano. O homem estaria fora de si, puxado para todos os lados, flutuando sem rumo no mar das impressões astrais. Por não estar ainda suficientemente forte no estado normal do homem, o eu retroagirá sobre o corpo astral, impedindo-o de entrar conscientemente em sua verdadeira pátria, o mundo espiritual, até que ele próprio, o eu, seja capaz de acompanhá-lo por toda parte onde o corpo astral queira penetrar. Tem, portanto, um bom sentido o fato de perdermos a consciência ao dormir. Não conseguiríamos manter nosso eu. Só seremos capazes de mantê-lo de maneira satisfatória quando do desenvolvimento da Terra houver chegado a seu término. Por esse motivo, tampouco nos é dado desenvolver nosso corpo astral no tocante à sua capacidade de consciência. Exatamente o contrário acontece quando o homem desperta. Ao despertar e mergulhar nos corpos físico e etérico, na verdade ele deveria vivenciar o interior desses dois corpos. Contudo, não o faz. No instante em que acorda, o homem é impelido de olhar para o interior de sua corporalidade, pois aí sua atenção é logo dirigida às vivências exteriores. Então, sua capacidade visual e sua capacidade cognitiva não são dirigidas a discernir seu interior, e sim desviadas para o mundo exterior. Se o homem se detivesse em seu interior, aconteceria exatamente o oposto do que ocorreria se ele penetrasse de maneira consciente no mundo espiritual ao dormir. Tudo o que o homem já houvesse conquistado de espiritual no decorrer da vida terrena se concentraria e atuaria sobre ele com toda a força depois do mergulho nos corpos físico e etérico. Isto teria por consequência que toda e qualquer qualidade egoísta que se desenvolve, que, perdão, isso teria por consequência que toda e qualquer qualidade egoísta se desenvolveria poderosamente. O homem imergiria com seu eu e em cada bocado imerso consigo derramaria suas paixões, cobiças e impulsos, num egoísmo cada vez mais intenso. Todo o egoísmo fluiria para a sua vida de instintos. Para que isso não aconteça, somos desviados para o mundo exterior e não podemos entrar em nosso interior com nossa consciência. A confirmação disso pode também ser deduzida dos relatos dos que, na qualidade de místicos, tentaram realmente penetrar no interior humano. Consultem Mestre Eckhart, Johannes Tauler e outros místicos da Idade Média que realmente empreenderam incursões ao íntimo humano. Aí os senhores têm místicos que se abandonaram a um estado de total desvio da atenção ao que se poderia interessá-los no mundo exterior para poderem descer ao seu próprio interior. Basta ler as biografias dos santos ou dos místicos que procuraram fazê-lo. O que experimentaram eles? Tentações, seduções, etc., que descrevem em vivas cores. Era o que se fazia valer como uma força adversa despreendida do corpo astral e do eu, comprimidos. Por isso, aqueles que, como místicos, queriam, por assim dizer, descer ao seu próprio interior sem ser molestados, insistiram com todas as forças em que, na mesma medida de sua descida, o eu fosse extinto. Mestre Eckhart encontrou até mesmo um bonito termo para designar essa descida para dentro da própria corporalidade. Ele fala em, entre aspas, deixar de ser, isto é, na extinção do eu. Leiam na Deutsche Theologie, teologia alemã, como o autor descreve o percurso místico no interior humano, como insiste em que, desejando descer para dentro da corporalidade, a pessoa não mais atua a partir de seu eu, mas nela atua o Cristo, com o qual ela se permeou totalmente. Tais místicos queriam extinguir seu eu. Não são eles que devem pensar, sentir e querer. É o Cristo neles que deve pensar, sentir e querer, para que não emerjam as paixões, os impulsos e cobiças existentes neles, e sim o que, na qualidade de Cristo, se derrama neles. Por isso, Paulo diz, abre aspas, não eu, mas o Cristo em mim, fecha aspas. Tal é a origem profunda dessas palavras. Podemos assim caracterizar o despertar e o adormecer como vivências íntimas da entidade humana. Dois pontos. O despertar como um mergulho do eu, comprimido, na corporalidade do homem. O adormecer como um libertar-se da consciência, porque a pessoa ainda não está madura para enxergar naquele mundo em que tem de penetrar ao adormecer. Por isso compreendemos o sono e a vigília no sentido em que precisamos compreender muitos outros fatos da vida. Dois pontos. Como a interpenetração dos diversos membros da entidade humana. Considerando desse ponto de vista, o indivíduo desperto, diremos que no homem desperto estão encaixados quatro membros da entidade humana: o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o eu, os quais, por sua vez, encaixam-se entre si de maneira definida. O que resulta disso? Justamente o estado de vigília, pois o homem não poderia estar desperto se não se aprofundasse em sua corporalidade de modo a ter sua atenção atraída pelo mundo exterior. O fato de ele acordar depende justamente de uma interpenetração bem determinada entre seus quatro membros. E, novamente, o fato de ele dormir depende de uma separação correta entre esses membros. Não basta sabermos que o homem é composto de corpos físico, etérico e astral, mas o eu. Nós só o compreendemos ao saber de que maneira os diversos membros estão interligados em determinado estado, como estão encaixados uns nos outros. Isto é o essencial para o conhecimento da natureza humana. Consideremos agora a interpenetração dos quatro membros do homem, tal qual se nos apresenta no ser humano acordado, como sendo a situação normal. Partamos então dessa premissa, considerar como sendo o normal o estado do homem desperto. A maior parte dos senhores se lembrará de que a consciência possuída por nós, homens terrenos, entre o nascimento e a morte, é apenas uma de várias formas possíveis de consciência. Se os senhores estudarem, por exemplo, meu livro A Ciência Oculta, ou os antigos ensaios intitulados Da Crônica do Akasha, verão que a consciência atual é um dentre sete diferentes graus de consciência, tendo-se desenvolvido de três estados anteriores e desenvolvendo, transformar-se, e devendo, perdão, transformar-se mais tarde em três outras formas subsequentes de consciência. Quando o homem ainda era um homem lunar, não possuía um eu. O eu uniu-se a ele somente durante o ciclo terrestre. Por isso, o homem também só podia vir a possuir o tipo atual de consciência durante este ciclo. Uma consciência tal como a possuímos hoje, entre o nascimento e a morte, pressupõe que o eu atue em conjunto com os outros corpos, exatamente como acontece hoje, sendo ainda o mais elevado dentre os quatro membros da entidade humana. Antes de ser fecundado pelo eu, o homem consistia apenas nos corpos físico, etérico e astral. Então, o corpo astral era seu membro mais elevado, sendo tal seu estado de consciência que hoje poderíamos compará-lo, no máximo, tomando algo da vida normal, ao que o homem conservou como antiga herança. Dois pontos. A consciência de sonho. Porém, os senhores não devem imaginar a consciência onírica atual, e sim uma consciência que reproduza a realidade nas imagens do sonho. Do sonho. Se estudarmos o sonho atual, encontraremos muitos elementos caóticos nas diversas imagens, pois a atual consciência onírica é uma antiga herança. Mas se analisarmos a consciência que antecedeu a atual, descobriremos que em sua época a mesma não teria visto objetos exteriores como, por exemplo, plantas. Portanto, uma impressão externa causada sobre o homem teria sido impossível. Se algo se houvesse aproximado de um ser humano, teríamos recebido uma impressão desviada por sobre a imagem de sonho, para dentro do interior humano. Portanto, uma imagem sensorial que, todavia, teria correspondido a um certo objeto e impressão exterior. Antes da consciência ligada ao eu, tivemos, portanto, uma consciência ligada ao corpo astral. O membro mais elevado na época, a consciência astral, era abafada e crepuscular, faltando-lhe a iluminação pela luz do eu. Essa consciência astral foi sobrepujada pela consciência ligada ao eu quando o homem se tornou um ser terreno. Ora, o corpo astral continua em nós e poderíamos perguntar: dois pontos. Como se tornou possível a superação da consciência astral pela consciência ligada ao eu? Como pôde esta entrar no lugar daquela? Isto se tornou possível porque o laço interior existente entre os corpos etérico e astral tornou-se muito mais frouxo mediante a fecundação do homem pelo eu. Por assim dizer, a ligação íntima anteriormente existente ficou mais solta. Havia, pois, antes da consciência ligada ao eu, uma ligação muito mais íntima entre o corpo astral e os corpos inferiores da entidade humana. O corpo astral penetrava muito mais nos demais membros do que ocorre hoje. Ele foi, de certa forma, arrebatado aos corpos etérico e físico. Precisamos agora tornar bem claro esse processo, por assim dizer, de saída parcial, do desprendimento do corpo astral em relação aos corpos etérico e físico. Então nos perguntaremos: acaso existe ainda hoje, não obstante nossa consciência ligada ao eu, a possibilidade de estabelecer algo semelhante àquela antiga ligação? Seria possível acontecer ainda hoje na vida humana de o corpo astral querer penetrar nos demais membros mais profundamente do que deve, impregnando-se com elementos estranhos em escala maior do que lhe convém? Penetração do corpo astral com os corpos físico e etérico é necessária, em certa medida, normais. Ora, suponhamos que essas medidas normais sejam ultrapassadas num sentido qualquer. Neste caso, um distúrbio terá de manifestar-se em todo o organismo humano, pois aquilo que o homem é hoje depende da existência dessa relação definida entre os diferentes membros essenciais, a qual se nos apresenta no homem acordado. No instante em que o corpo astral se comporta incorretamente, penetrando mais profundamente nos corpos físico e etérico, tem de surgir uma perturbação. Ora, em nossas últimas considerações, vimos que isso ocorre de fato, só que apresentamos todo o processo de um outro lado. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando, numa vida anterior, o indivíduo fixou seu corpo astral, algo que, Em relação a essa vida anterior, devemos considerar como falta moral ou intelectual. Isso se agravou no corpo astral, e agora, tendo o indivíduo retornado à vida, passou a ser algo que de fato poderá levar o corpo astral a procurar uma outra relação com os corpos físico e etérico, uma relação diferente da que teria procurado caso não houvesse fixado em si a referida falta em sua vida anterior. São, portanto, as nossas faltas cometidas sob a influência de Lúcifer e Ahriman e transformadas em forças organizadoras que, na nova vida, levam o corpo astral a colocar-se numa relação com os corpos físico e etérico diferente da que teria sem a penetração de tais forças. Vemos assim como justamente os efeitos de pensamentos e sentimentos anteriores levam o corpo astral ao que provoca desordem na organização humana. O que surge quando tal desordem é suscitada? Quando o corpo astral penetra nos corpos físico e etérico mais do que deveria no homem normal, faz algo semelhante ao que fazemos de manhã no momento de acordar, ao mergulharmos com o nosso eu em nossos dois corpos. Acordar consiste no mergulhar do eu nos corpos físico e etérico. Em que consiste, então, a atuação do corpo astral quando, levado por vivências anteriores, ele penetra mais do que deveria nos corpos físico e etérico? Aquilo que normalmente acontece quando, com o eu e o corpo astral, mergulhamos nos corpos físico e etérico ao acordarmos pela manhã, tendo percepções, mostra-se precisamente no fato de despertarmos. Assim como todo estado de vigília é consequência do mergulho do eu nos corpos físico e etérico, agora deve surgir algo provocado pelo corpo astral, isto é, algo que de outro modo acontece sob a ação do eu. Ele mergulha nos corpos etérico e físico. Portanto, quando temos diante de nós um indivíduo cujo corpo astral tem assimilado a tendência a unir-se mais aos corpos etérico e físico do que normalmente deveria fazer, temos então diante de nós, quanto ao corpo astral, o mesmo fenômeno que normalmente temos quanto ao eu ao acordarmos. O que é, então, essa penetração excessiva do corpo astral nos corpos físico e etérico? É algo que normalmente podemos qualificar como a essência da doença. Quando o nosso corpo astral faz o mesmo que normalmente fazemos ao acordar, ou seja, penetra nos corpos físico e etérico. Quando ele, que normalmente não deveria desenvolver consciência alguma de nosso ser, se esforça por uma consciência nos corpos físico e etérico, quando enfim ele quer acordar em nós, então ficamos doentes. Doença é um estado anormal de vigília do nosso corpo astral. O que fazemos, de fato, quando nos encontramos em estado normal de bem-estar, quando vivemos em nosso estado normal de vigília? Acordamos para a vida normal. Mas para poder possuir a consciência normal de vigília, precisamos anteriormente ter levado o corpo astral a uma outra ligação. Precisamos tê-lo levado a dormir. Quando possuímos nossa consciência diurna ligada ao eu, o corpo astral tende a dormir. Nós só podemos ter saúde quando o nosso corpo astral dorme em nós. Por conseguinte, podemos agora compreender a essência da saúde e da doença da seguinte maneira. Dois pontos. Doença é um acordar anormal do corpo astral no homem, e saúde é o estado dormente normal do corpo astral. Qual é, então, a consciência desse corpo astral? Se realmente a doença fosse o despertar do corpo astral, algo como uma consciência deveria manifestar-se nele. Ele desperta de maneira anormal. Portanto, poderíamos esperar uma consciência anormal, mas teria de haver uma consciência. Ao cairmos doentes, deveria aparecer algo semelhante ao que normalmente se manifesta pela manhã, quando acordamos. Nossa vivência deveria ser desviada para qualquer coisa diferente. Pela manhã, quando acordamos, normalmente aflora nossa consciência normal. E quando adoecemos, acaso aflora uma consciência? Sim, aflora uma consciência que o homem conhece muito bem. E que consciência é essa? Uma consciência expressa em vivências. A consciência que aí aflora expressa-se no que chamamos de dor de cabeça, que não nos acomete na condição de bem-estar do estado normal de vigília, pois nesse caso o nosso corpo astral está dormindo. O adormecimento do corpo astral significa que ele encontra uma relação regular com os corpos físico e etérico. Significa ausência de dor. A dor é a expressão do fato de o corpo astral se comprimir de maneira excessiva para dentro dos corpos físico e etérico, tornando-se consciente. É nisso que consiste a dor. Devemos agora ter o cuidado de não extrapolar desmedidamente o que acaba de ser dito. Em matéria de ciência espiritual, é sempre preciso observar os limites dentro dos quais uma afirmação é válida. Foi dito que quando o nosso corpo astral acorda, surge uma consciência permeada de dor. Não podemos, porém, depreender disso que dor e doença sempre coincidam. É verdade que toda penetração forçada do corpo astral nos corpos etérico e físico é um estado de doença, mas inversamente, o fato de nem toda doença consistir nisso, podendo o estar doente ter também outro caráter, pode ser entendido pela razão de muitas doenças não serem acompanhadas de dores. A maior parte das pessoas só não se dão conta disto porque geralmente não se esforçam em estar sadias, mas em não ter dores. E quando não têm dores, elas acham que estão sadias. Nem sempre é assim. Mas em muitos casos, o indivíduo acredita estar em boa saúde quando não tem dores. Cairíamos num enorme engano se acreditássemos que a sensação de dor e o estado de doença fossem coincidentes. O fígado de uma pessoa pode estar totalmente deteriorado, se não houver, por exemplo, uma afecção do diafragma. Nenhuma dor se manifestará. Uma pessoa pode ser portadora de um processo patológico que não se manifesta em dores. Isto pode ocorrer em muitos casos. Ante uma avaliação mais objetiva, essas doenças são até mesmo as piores, pois ao sentir dores, o paciente procura livrar-se delas. Não tendo dor alguma, não se esforça muito para livrar-se da doença. Como devemos então entender a manifestação de doenças desacompanhadas de dores? O que fizemos nós nesse caso? Basta lembrar que nos desenvolvemos pouco a pouco até sermos realmente os seres humanos que somos hoje, que durante o ciclo da Terra acrescentamos ao eu, o eu aos corpos astral, etérico e físico. Mas em determinada época também fomos um ser humano que só possuía os corpos físico e etérico. Um ser que só possui os corpos físico e etérico é como uma planta atual. Tal ser possui um terceiro grau de consciência, uma consciência muito mais apagada, que não chega sequer ao grau de lucidez da atual consciência de sonho. É um erro profundo supor que o homem não tenha consciência alguma quando dorme. Ele tem uma consciência, só que apagada a ponto de ele não conseguir chamá-lo à recordação do seu eu, em seu eu. Também a planta possui tal consciência. É uma espécie de consciência de sono, portanto, ainda mais profunda do que a consciência astral. Neste caso, descemos a uma consciência ainda mais profunda do homem. Suponhamos agora que, por vivências em encarnações anteriores, o homem tenha introduzido em seu ser uma desordem tal que não somente o corpo astral se veja levado a mergulhar de maneira irregular nos corpos físico e etérico, também o corpo etérico será motivado a forçar sua penetração irregular no corpo físico. Pode perfeitamente surgir uma condição em que também a ligação entre os corpos físico e etérico não seja aquela normal para o homem de hoje. Pode ser que o corpo etérico penetre em demasia no físico. O corpo astral, digamos, nem terá participado desse processo. O que nesse caso foi fixado numa vida anterior produz no organismo humano uma união entre os corpos físico e etérico mais estreita do que normalmente deveria ser. Nesse caso, temos no corpo etérico o mesmo que no corpo astral durante a consciência da dor. Quando o corpo etérico, por seu lado, penetra excessivamente no corpo físico, aflora uma consciência semelhante à consciência humana do sono ou à consciência do vegetal. Não é de admirar, portanto, que se trate também de um estado do qual o homem não se apercebe. Tal como não tem sensações enquanto dorme, ele tampouco sente esse estado. Mesmo assim, é um despertar. Assim como nosso corpo astral desperta de maneira anormal quando mergulha demais nos corpos físico e etérico, também o corpo etérico acorda de maneira anormal quando penetra demais no corpo físico. Só que o homem não pode percebê-lo porque esse despertar gera uma consciência ainda mais abafada do que a consciência da dor. Suponhamos que numa vida anterior o indivíduo tenha realmente feito algo que na vida entre a morte e o novo nascimento se metamorfoseie de forma a fazer com que o corpo etérico desperte por si, ou seja, Tome posse intensa do corpo físico. Neste caso, origina-se na pessoa uma consciência profunda, que, no entanto, não pode ser percebida como são as demais vivências da alma humana. Mas será que ela não atua por não ser percebida? Procuremos compreender qual tendência característica uma consciência recebe quando começa a situar-se um nível abaixo. Uma impressão exterior, como por exemplo a de uma queimadura, produz a dor. Para que a dor possa surgir, a consciência deve possuir ao menos o grau de consciência do corpo astral. Uma dor tem de viver no corpo astral. Portanto, sempre que surge dor na alma humana, existe um fato no corpo astral. Suponhamos que ocorra algo não ligado à dor, mas que provoque um estímulo, uma impressão exterior. Se uma coisa qualquer voa em direção ao nosso olho, produz uma reação exterior. O olho fecha-se. A dor não está ligada a isso. Mas o que provocou a reação? Foi um movimento. Eis algo semelhante a um leve toque na planta do pé. Não há dor, mas o pé estremece. Existem, pois, no homem, impressões que não são acompanhadas de dor, mas que, não obstante, provocam uma reação, um movimento. O homem não sabe, pois não consegue penetrar neste grau profundo da consciência. Como pode ocorrer o fato de a uma sensação se seguir um movimento? Se os senhores sentirem dor e por isso rejeitarem algo, terá sido, portanto, a dor que lhes terá chamado a atenção para o que rejeitam. Pode, todavia, surgir algo que os impulsione a um movimento interior, a um movimento reflexo. Neste caso, a consciência não desce até o nível em que o estímulo se transforma em movimento. Temos aí um grau de consciência que não entra nas vivências astrais, que não é vivenciado conscientemente, decorrendo numa espécie de esfera de consciência onírica e nem por isso deixando de levar a certos acontecimentos. Quando ocorre uma tal penetração mais profunda do corpo etérico no corpo físico, isso causa o aparecimento de uma consciência que não é uma consciência de dor, porque o corpo astral não toma parte no processo, mas é tão apagada que o homem não a percebe. Com isso, não estamos dizendo que nessa consciência o homem não consiga realizar ação alguma, que não consiga fazer algo condizente com o estado de coisas. Afinal, normalmente ele também realiza atos em que não há participação de sua consciência. Basta os senhores considerarem a situação em que a consciência diurna normal está apagada e o indivíduo, na qualidade de sonâmbulo, realiza toda sorte de atos. Não se trata, neste caso, de não existir consciência alguma, mas sim de haver a participação de uma consciência que o indivíduo não consegue perceber pelo fato de só poder vivenciar as duas formas mais elevadas de consciência. Dois pontos. A consciência astral, como prazer, sofrimento, etc., e a consciência ligada ao eu, como julgamento e como consciência diurna normal. Isto não significa, porém, que o indivíduo não possa agir a partir dessa consciência de sono. Portanto, possuímos também essa consciência tão profunda que o homem não mais pode alcançá-la quando o corpo etérico desce para dentro do corpo físico. Suponhamos que ele queira fazer algo a cujo respeito nada saiba na vida normal e que, de algum modo, se relacione com as situações. Nesse caso, ele o fará sem saber nada sobre isso. O ato se realizará por si, sem que o próprio indivíduo tenha conhecimento dele. Consideremos agora um indivíduo que, por meio de acontecimentos quaisquer em sua vida anterior, haja estabelecido em si próprio causas que, no período entre a morte e o novo nascimento, atuem de maneira a provocar uma penetração mais profunda do corpo etérico no corpo físico. Disso resultarão, depois, atos conduzindo à eclosão de processos patológicos situados mais profundamente. Neste caso, o indivíduo poderá ser impelido a procurar causas exteriores para doenças. Pode parecer estranho que isso não se manifeste de maneira clara à consciência normal ligada ao eu, mas o indivíduo em questão nunca cometeria tal ato a partir dessa consciência. Dois pontos. Nunca ordenaria a si próprio, a partir dessa sua consciência normal, penetrar num foco de bacilos. Suponhamos, porém, que a consciência mais apagada ache necessário produzir um dano exterior, podendo desenrolar-se que o que ontem chamamos de sentido pleno do estado de doença. E então, essa consciência que penetra no corpo físico procura a causa da doença. É a própria entidade do indivíduo que procura a causa da doença, a fim de alcançar o que ontem chamamos de processo patológico. Assim se pode compreender pela essência profunda da doença a possibilidade de aparecerem efeitos contrários, mesmo não surgindo dores. E também, quando estas se fazem sentir, é possível ocorrer o que se pode caracterizar como uma procura de causas patogênicas exteriores através de camadas mais profundas da consciência, bastando que o corpo etérico penetre excessivamente no corpo físico. Pode parecer grotesco, mas é verdade. Dois pontos. Procuramos causas exteriores para nossas doenças com um outro grau de consciência, da mesma maneira como ocorre com as qualidades recebidas por hereditariedade. Quando precisamos dessas doenças? O que acaba de ser dito só é válido dentro dos limites do tema exposto hoje. Hoje tratamos em primeira linha de deixar claro que o homem pode estar em condições de procurar a doença, produzindo um estado de consciência anormal, porém profundo, sem poder acompanhá-lo com os graus de consciência que lhe são conhecidos. A intenção foi mostrar o fato de a doença implicar num despertar de estados de consciência que nós, homens, já superamos há muito tempo, pelo fato de nos havermos carregado de erros durante uma vida anterior, demos causa à geração de graus de consciência mais profundos do que convém à nossa vida atual. E o que fazemos sob os impulsos desses graus de consciência influencia o decurso do processo patológico, bem como o processo que levou à doença. Vemos aí que nos estados anormais afloram antigos graus de consciência, desde já muito superados pelo indivíduo. Observando um pouco que seja os fatos do dia a dia, já podemos compreender algo do que foi dito hoje. Por meio de suas dores, de certo modo, o homem desce mais profundamente em seu ser. Os senhores devem conhecer o ditado que diz: a pessoa só sabe que possui um órgão quando este começa a doer. É um ditado popular, mas não tão tolo assim. Por que o homem ignora isso em sua consciência normal? Porque em condições normais, sua consciência dorme tão bem que não mergulha com suficiente intensidade no corpo astral. Porém, quando mergulha fundo, surge a dor. E graças a ela, o homem vem a saber que possui o órgão em questão. Há muitas verdades em ditados da vida comum, porque estes são heranças dos estados de consciência anteriores nos quais o homem, por observar o mundo espiritual, sabia muitas coisas que hoje precisamos buscar a duras penas. Se entendermos que o homem pode vivenciar camadas mais profundas da consciência, poderemos também compreender que ele pode buscar não só causas patogênicas exteriores, mas também golpes exteriores do destino, que ele não pode considerar como racionais, mas cuja razão atua de modo a tocar as camadas mais profundas da consciência. Assim, pode até parecer plausível que o indivíduo não vá, por discernimento normal, postar-se num lugar onde um raio possa atingi-lo. Com a consciência superior, ele o evitará. Porém, uma consciência localizada muito mais profundamente do que a consciência superior poderia atuar, levando-o justamente ao lugar em que o raio possa atingi-lo, com uma previsão de que a consciência superior não dispõe. Portanto, trata-se de uma consciência que deseja o golpe do raio. E deste modo, o homem procura diretamente o acidente. Entendemos hoje que, devido a efeitos kármicos, acidentes e causas externas de doenças são procurados. Ainda iremos estudar como isso acontece em cada caso. Como atuam no homem as forças situadas em camadas mais profundas da consciência, e se porventura é permitido à nossa consciência normal evitar tais acidentes. Assim como podemos entender que, quando o indivíduo vai a uma região onde pode ser vitimado por uma infecção, que por uma infecção atue nele um certo grau de consciência que o impulsiona para aquela região, devemos também poder entender como é que acontece de o indivíduo tomar medidas no sentido de tais infecções poderem atuar cada vez menos. Portanto, para que, por meio de medidas higiênicas tomadas com a consciência superior, as coisas possam ser afastadas. Podemos também entender a possibilidade de desviar esse efeito graças à consciência superior. E cumpre dizer que seria um grande absurdo a consciência interior poder procurar causas de doenças, se por outro lado, estas não pudessem ser evitadas pela consciência superior. Veremos que é razoável buscar causas patogênicas, sendo igualmente razoável que a consciência superior tome medidas higiênicas contra a penetração de substâncias infecciosas, para com isso evitar as causas de doenças. Fim da sexta conferência.